As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo já fez chegar um comunicado à redação da ERT, onde manifesta o seu repúdio pelas notícias tornadas públicas, a que dão conta da intenção de um grupo de trabalho, nomeado pelo Governo, em fechar maternidades e serviços de obstetrícia um pouco por todo o país, em especial nas zonas com menor índice populacional. A proposta final será apresentada até 14 de setembro, sendo que está assim em causa a resposta aos atuais constrangimentos nas urgências de obstetrícia e ginecologia e ainda nos blocos de partos. Ou seja, a alternativa à falta de recursos humanos passa por fechar serviços, aumentando depois a capacidade e qualidade em 3 ou 4 grandes estruturas. No citado comunicado, a Comissão de Utentes manifesta assim a sua apreensão e repúdio pela proposta de encerramento de maternidades, exigindo que o Médio Tejo tenha a sua maternidade, centralizada em Abrantes, a funcionar 24 horas. Atenção, a obra de requalificação que está em curso na Rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra, vai entrar numa nova fase a partir desta segunda-feira e com evidentes transtornos a residentes, automobilistas e nos acessos à escola Raul Lopes, quer para o Jardim de Infância, quer para os alunos do primeiro ciclo. Conforme adiantou a empresa Ângulo Reto, a ERT, haverá registro para esses constrangimentos no troço compreendido entre a Rua Manuel de Matos, nas imediações do antigo colégio, e a Gregório Lopes, junto do Café Primavera, troço onde o estacionamento estará condicionado, assim como a circulação rodoviária, que ficará limitada a um só sentido. Segundo a mesma fonte, esta fase dos trabalhos irá durar entre 2 a 3 meses.
Rádio Web, a primeira a informar.
6 milhões de euros é este o prejuízo apurado até agora causado pelos recentes incêndios no concelho de Ourém, precisamente entre danos em indústria, primeiras habitações, alfaias agrícolas ou anexos, no relatório onde ainda não está contabilizada a área florestal ardida. Os números já foram confirmados por Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, em declarações à ERT.
Neste momento, o prejuízo que nós temos calculado e que foi apresentado e que também foi enviado para a CCDR diz-nos que o prejuízo entre indústrias, oficinas, primeiras habitações, anexos, alfaias agrícolas, cifram-se à volta dos 6 milhões de euros. Portanto, é esse o prejuízo que nós temos neste momento apurado, sem contar com floresta e com agricultura.
Entretanto, esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma reunião entre Luís Albuquerque e o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, precisamente para avaliar o impacto negativo deixado pelos incêndios em território oriense. O autarca fez um balanço deste encontro.
Apresentámos-lhe um relatório muito provisório ainda, mas já com muitos pormenores de todos os prejuízos físicos e materiais, sem contar com floresta, que temos registados no nosso concelho, fruto do levantamento que foi feito nas últimas 2 semanas, e obviamente o Sr. Ministro ficou muito sensibilizado para a situação e esperamos que a reunião possa ter consequência no sentido de o município de Ourém vir a ser ressarcido, as pessoas, o próprio município vir a ser ressarcido dos muitos prejuízos que têm registado por força destes incêndios que flagraram com a violência que todos nós sabemos no nosso concelho nas últimas semanas.
Na última vez que falámos, Sr. Presidente, não escondeu essa confiança de que tal iria acontecer, ou seja, de que esses auxílios irão acabar por chegar-se. Depois do encontro de hoje, essa confiança está reforçada?
Foi falado na questão e que eu na altura levantei a questão do estado de calamidade. Obviamente que o Sr. Ministro disse-me que o estado de calamidade, alguns requisitos, nomeadamente terem sido afetados partes naturais e das situações que não aconteceram aqui em Ourém, mas parece-me que há disponibilidade do Governo, de acordo com o levantamento que foi feito, de apoiar o Conselho de Ourém, como irá apoiar outros Conselhos, criando uma resolução do próprio Conselho de Ministros que dará, digamos, chapéu a todos estes prejuízos, de forma a que possamos ser ressarcidos dos mesmos. Existem duas situações que me parece que poderão ser enquadradas nesta resolução, que é o facto da área agrícola ser superior, igual ou superior a 4.500 hectares, ou 10% da área total do concelho. Ora, o Conselho de Ourém tem, neste momento, e de acordo com os dados que temos, cumulativamente tem as duas situações, portanto, mais de 4.500 hectares ardidos e mais de 10% do seu território ardido. E, portanto, parece-me que estão reunidas as condições para que essa resolução também apanhe o Conselho de Orém e que possamos também ser alvo de benefício por força desta resolução que penso irá existir no futuro.
Conselho de Orém, recentes incêndios deixam um prejuízo estimado em 6 milhões de euros.
Rádio Air, informação.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo dirigiu uma missiva aos deputados eleitos na Assembleia da República a solicitar a abolição das portagens na A23 e na A13, vias que atravessam a região. Nesse mesmo texto, remetido para a redação da ERTE, é recordado que a introdução de portagens prejudica todo o Médio Tejo, as populações e as suas atividades, nomeadamente a economia regional e até os bombeiros, que nas suas viaturas também são obrigados a pagar portagens quando transportam doentes entre os três hospitais, Tomar, Abrantes e Torres Novas, hospitais que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Os utentes constatam ainda que a maior parte do trânsito pesado não utiliza aquelas vias por razões de economia, mas utilizam sim as vias urbanas e a Nacional 3, com prejuízo absoluto para os municípios que todos os dias olham para o seu património degradado por esse tal trânsito pesado que foge às portagens. Há ainda a registar o abandono do combate à colisão territorial e à promoção das zonas menos povoadas, como os concelhos de Mação e Ferreira do Zêzere, reforça o mesmo texto. Afinal, tudo, ou quase tudo, continua na mesma no diferente que opõe a Câmara de Tomarça e o Centro de Integração e Reabilitação. Em entrevista à ERTE, Célia Bonet, presidente da direção do CIR, garantiu que a autarquia ainda não provou que é detentora dos terrenos situados na Avenida Dona Maria II, onde estão as antigas instalações daquela instituição social, negando, desta forma, o consenso que já parecia existir e que tinha sido dado como praticamente certo por Anabela Freitas, presidente da Câmara. Centro reunião do Executivo. A autarca, recorde, tinha afirmado que o CIR concordava com a anulação da recente escritura e que, ato contínuo, a Câmara iria conceder o direito de superfície à instituição. Só que para ceder o direito de superfície, o município tinha de ser proprietário dos terrenos, algo que não foi provado, garantiu-nos Célia Bonet.
Assim, aquilo que acontece é que para ceder a superfície tem que ser o proprietário da superfície. Eu não sou advogado, nem solicitador, nem solicitadora, mas nós tentámos resolver dessa forma, uma vez que era essa a forma que a Presidente queria resolver, e nós a única objeção que colocámos é que de facto o terreno seja colocado em nome do CIR, só que através das informações que obtivemos das pessoas da área, notárias e solicitadores, portanto, aquilo que tem que existir por parte da Câmara é um título de aquisição ou de doação, portanto, um título de propriedade. Nós, para sermos donos de um terreno, temos que ter um título de registro de propriedade, não é? Portanto, a Câmara tem que ter um título em como foi doado ou como comprou, portanto, tem que ter uma escritura de doação ou uma escritura de compra. Portanto, as informações que nós obtivemos, e deixe-me concluir, que é o seguinte. A notária, aquilo que mostrou a disponibilidade, é se houver um título, que a Câmara tenha um título de aquisição ou de doação, um título da posse da propriedade, nós não temos problema nenhum, nós direção, em anular a escritura que fizemos e a Câmara faz a doação de imediato. Não vemos qualquer problema se for essa a questão. Não compreendemos o porquê, mas estamos disponíveis para isso. No entanto, até agora, aquilo que temos conhecimento, e ficámos muito admirados com a vossa notícia de ontem, é que isso não é possível de fazer. Portanto, não sei se a Sra. Presidente tem alguma alternativa que nos queira apresentar. Se tiver e for positiva, posso ir. Nós estamos disponíveis para fazer aquilo que for necessário, não há dúvida nenhuma.
Quanto às recentes declarações de Anabela Freitas, Célia Bonet reforçou que o CIR está disponível para avançar para uma solução desde que os terrenos fiquem na posse da instituição.
Se a Sra. Presidente prestou essas declarações, é porque já encontrou uma solução. Nós fomos muito claras na reunião que tivemos com a Sra. Presidente, que foi, nós estamos disponíveis para fazer aquilo que a Câmara entender. Continuamos a entender que temos razão naquilo que fizemos, mas não queremos ter razão, queremos só o terreno em nome do CIR. É só isso que me interessa. Se a senhora Presidente entender que para resolver a situação, e portanto para não prejudicar os nossos utentes, encontra uma outra solução, nós estamos completamente disponíveis. Nós não queremos ganhar nada, nós só queremos o terreno em nome do CIR. Se ela fez essas afirmações, que já vi que fez, é porque ela já encontrou uma forma de resolver a situação. Da parte da direção do CIR, estamos disponíveis para resolver desde há muitos meses. Desde que o terreno continue na posse do CIR.
Só para que fique claro mais uma vez para quem nos vá ouvir, estão em causa terrenos na Avenida Dona Maria II, a Câmara Municipal ainda não fez prova de que os terrenos lhe pertencem, ou lhe pertenciam.
A nós não fez, e portanto eu deduzo, se não fez, é assim, eu calculo que se tivesse essa prova já a tivesse apresentada há mais tempo. Até agora nós não a vimos. Desde o primeiro dia que dissemos que não sabíamos sequer se existia essa prova. Nós procurámos afincadamente em conservatórias, nas finanças, nos documentos da Câmara, portanto no arquivo da Câmara, e não encontramos nenhum registro de propriedade em que a Câmara era detentora daquele terreno. Se isso aparecer, nós somos pessoas sérias e resolveremos de imediato a situação. Como isso não aconteceu até à data, aquilo que nós podemos fazer e mostrarmos essa disponibilidade é fazer o que a senhora Presidente entender, desde que o terreno continue em nome de CIR.
Continua assim o diferendo entre a Câmara de Tomás e o CIS. A instituição acusa a autarquia de ainda não ter feito prova de que é proprietário dos terrenos na Avenida Dona Maria II.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo confirmou a chegada de mais 14 profissionais para o seu quadro de recursos humanos. Profissionais esses que serão integrados nas unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas, sendo que a nota de imprensa da referida entidade não explica em pormenor onde é que serão colocados. Estão em causa, refira-se, 3 médicos especialistas, 5 enfermeiros e 6 assistentes operacionais que reforçam o comprometimento do CHMT em contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde à comunidade do Médio Tejo. Assegura o citado texto. A estes 14 novos profissionais de saúde juntam-se também 5 estágios profissionais e um estágio voluntário nas mais diversas áreas, como o serviço de gestão logística, serviço financeiro ou serviço de gestão recursos humanos, entre outros.
Rádio Ero, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação do espaço exterior e contíguo à Sinagoga, monumento situado na Rua Doutor Joaquim Jacinto, em pleno Centro Histórico, na Bantino. Nesta segunda-feira, por ocasião de mais uma reunião do Executivo, este processo será então analisado, em particular a discussão do projeto de execução dessa obra. Estará em causa um investimento na ordem dos 240 mil euros, acrescido de IVA, para um prazo de execução de cerca de 7 meses. É uma das intervenções que está em curso no Conselho de Abrantes. O Parque Radical está a ser requalificado num investimento que se aproxima dos 150 mil euros. Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia abrantina, por ocasião da recente visita da comunicação social, ERTS incluída, às obras que estão a decorrer naquele Conselho, fez um ponto de situação em torno deste dossiê, apostando desta forma na melhoria de condições para a prática desta atividade radical.
Tem um orçamento à volta de 150 mil euros para os equipamentos. Na verdade, vamos ter que reabilitar também depois os tartãs, numa fase posterior, mas não fazia sentido, tem que ser mesmo numa fase posterior, por causa desta intervenção. A ideia aqui é acabar com as madeiras no parque. Nós já fizemos 2 reabilitações com madeiras, mesmo utilizando madeiras contraplacado marítimo, que era suposto ter uma maior durabilidade, que a verdade é que as madeiras com o tempo vão-se degradando, vão-se desgastando, e também, do ponto de vista técnico, tínhamos essa informação de que podíamos reabilitar todo o parque com estruturas em betão, que são mais duráveis, e do ponto de vista da segurança e daquilo que é a atividade do skate park e do BNX, nada disso está posto em causa do ponto de vista técnico, pelo contrário, garante também níveis de segurança e de competitividade e de lazer, níveis elevados. É uma intervenção na ordem de 150 mil euros. Queremos também que esteja pronto o mais rápido possível, de acordo também com os timings, e pronto, e depois numa fase posterior conseguir fazer a reabilitação dos tartãs, porque este espaço é muito vivido pelos nossos jovens, como sabem, e quase todos os dias recebo mensagens a perguntar quando é que ele está outra vez funcionando.
Parque Radical de Abrantes, então aqui a ser intervencionado, um investimento na ordem dos 150 mil euros.
Rádio F, a primeira a informar.
A reabilitação da Escola Pedro Ferreiro é o projeto mais importante que a Câmara de Ferreira do Zêzere terá neste mandato. Quem o diz é Bruno Gomes, presidente da autarquia. Em entrevista à Hertz, o eleito do Partido Socialista fala de um investimento na ordem dos 4 a 6 milhões de euros, advertindo que deverá ser tomada uma decisão em breve, precisamente a ver com aquilo que se pretende para o citado edifício escolar, reabilitá-lo ou simplesmente avançar para uma nova construção.
Estamos aqui muito empenhados para podermos rapidamente ter um projeto de requalificação ou de um edifício novo. Estamos aqui a fazer as contas, será um investimento entre os 4 milhões e os 6 milhões e estamos aqui a perceber também em que patamar é que vamos enquadrar este investimento nos fundos comunitários, se PRF, se eventualmente, como se diz no antigo pacto, aqui numa discussão com a comunidade intermunicipal. O que queremos muito é enquadrar este financiamento no PRR, estamos a trabalhar para isso e vamos ter que tomar uma decisão rapidamente quanto a fazermos uma qualificação ou a fazermos aqui um edifício novo. De todo modo, é se calhar o projeto mais importante para nós neste mandato, é um projeto que é estruturante e que nós vamos querer passar do plano à prática. Eu tenho muito a vontade de realizar este investimento e não podemos andar aqui, como todos estes anos, a fazer o forcing para que a qualificação aconteça. Temos que fazer um forcing para que ela se torne uma realidade. Vamos fazer um investimento no projeto de execução e depois rapidamente enquadrar este investimento no fundo comunitário devido, no programa devido, para que ainda este mandato possamos iniciar a obra.
Recordo que as condições da Escola Pedro Ferreiro já chegaram mesmo à Assembleia da República, sendo que, numa das iniciativas parlamentares que foram apresentadas, os então eleitos do Partido Social Democrata pelo Círculo de Santarém referiram-se ao edifício escolar como aquele que tem as piores condições em todo o distrito de Santarém. Bruno Gomes não deixou de admitir que ficou perplexo com o referido estatuto, recordando que o PSD teve dezenas de anos para resolver o problema.
Dados os anos que esta infraestrutura tem, não tem condições que se coadunam com o presente, não é? Que se coadunam com os investimentos que têm sido feitos. Agora, não entendo que seja das piores, porque acho que foi feito um trabalho muito meritório por parte da direção que esteve durante muitos anos na escola. Agora, eu fico sempre também um pouco perplexo, porque quando temos o partido da oposição a dar conta disso e quando foi 45 anos de poder, acho que teve muito tempo para resolver esta situação. Agora eu estou aqui para trabalhar, mas fico sempre perplexo porque o tempo de fazer a qualificação já podia ter acontecido e a mim cabe realizar a obra. Eu trato sempre estas coisas com muita frontalidade, quero fazer a obra, quero dar melhores condições aos nossos estudantes e tudo farei para ainda este mandato realizar este investimento.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui a admitir-se que a requalificação da Escola Pedro Ferreiro é um dos grandes objetivos, se não mesmo o maior, neste mandato.
Rádio R, informação.
Passamos agora para o hóquei em patins. O Sporting de Tomar defronta hoje, sábado, o Hóquei Clube de Braga, a partir das 18 horas, com relato na Hertz, em jogo que poderá valer a possibilidade de lutar pelo quinto lugar da Elite Cup, prova que reúne as 8 melhores equipas de Portugal em hóquei em patins e que está a decorrer no pavilhão Cidade de Tomar. Os Leões Navantinos, recorde-se, perderam nos quartos de final diante do Porto por 1-8 e foram assim remetidos para os duelos da segunda metade da classificação competição. Aliás, durante a manhã deste sábado, já ficou definido um finalista, precisamente o Futebol Clube do Porto, que bateu o Sporting por 4-2. Recorde-se os resultados dos quartos de final. Sporting de Tomar 1, Porto 8, Benfica 3, Valongo 1, Sporting 4, Hockey Clube de Braga 1 e Oliveirense 4, Hockey de Barcelos 3. Das meias finais, já realizado, o Porto 4, Sporting 2, Benfica Oliveirense. Disputa-se então às 14 horas, sendo que o Sporting de Tomar Hockey Clube de Braga pelas 18 e o Valongo Hockey de Barcelos pelas 21 horas são jogos respeitantes aos vencidos dos quartos de final.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.